mundo, seja bem-vindo ao primeiro episódio do PodTag de 2019, o primeiro da segunda temporada do PodTag. Hoje nós vamos conversar sobre tendências em tecnologia com esses hosts maravilhosos. E comigo está aqui das profundezas da segurança digital, João Risso. I'll
be back. Olá, ouvintes, sejam bem-vindos ao futuro.
E sofrendo no calor também aqui, Paulo, o host que tá postando aí no Vue.js, né, Paulo?
Ah, se fuder.
Caraca,
que agressivo.
É, você vê, né, cara? E estamos com Everton Agner, que já não tá nem aí pra qual tecnologia tá fazendo sucesso, porque ele já tá rico, milionário.
Eu sou rica! Eu sou rica!
Ele ganha em dólar.
É, cara.
Só queria dizer pra vocês que Java é o passado, o presente e o futuro.
Somos todos Java.
Um post sobre isso, eu Java ali. Ah, nossa. E seja bem-vindo a mais um episódio do PodTag. Esse é o primeiro episódio do ano aí, tem muita novidade. E como eu tava falando, agora você por temporadas. Nós comentamos isso no último episódio do ano passado e agora tá valendo. Então, essa é a segunda temporada do PodTag. Vão ser temporadas menores, nós vamos ter 4 temporadas no ano com os quadros que você já conhece, só que organizados de uma maneira ali que os temas se encaixem, sejam muito semelhantes. Então, a partir de agora vai ficar mais fácil de você acompanhar o podcast e a evolução. E também a gente pode se programar aí com outros convidados e organizar a nossa agenda de publicações. Para as próximas temporadas, nós não estamos com a agenda pronta ainda, então se você tiver a sua recomendação, não esqueça de mandar lá no podtag.com.br, clica no botão envie sua sugestão, que a gente já vai montando a programação das próximas temporadas baseada naquilo que vocês têm pedido, beleza? Então começa hoje oficialmente aí a segunda temporada do PodTag, que vai ser o maior podcast do Brasil em 2019.
2019 é o ano do podcast.
É o ano do PodTag no Brasil.
Isso aí.
O pessoal tá falando a frase errada, não é o ano do podcast nada, é o ano do PodTag só.
E contamos, vamos continuar contando com o apoio da Impulso Network. A Impulso, pra você que não sabe, é uma comunidade de desenvolvedores voltado pro trabalho remoto. Você pode se juntar de graça à Impulso e, além disso, você conta com diversos benefícios e descontos exclusivos, além de, claro, participar dessa maravilhosa comunidade e tá trocando experiências com a galera que participa lá. Também temos vagas que são divulgadas lá direto para trabalho remoto, seja temporário ou até mesmo um contrato fixo. E para falar mais sobre Impulso, a gente vai trazer aqui no PodTag hoje o Luiz da Impulso. Fala aí, Luiz.
Como é que é o negócio?
É isso mesmo, pessoal. Agora eu faço parte do Core Team da Impulso Network. Eu vou estar atuando na parte da comunidade lá. E você, ouvinte, pode falar, putz, vendido. Agora é o podcast da Impulso, né?
Agora virou cliente.
Não, agora já é.
Ih, meu Deus. Tô gravando com o cliente agora. Eu vou ter que colocar roupa para gravar?
Passar um perfume. Ouvinte, é importante que você saiba que a Impulso é a nossa apoiadora. Ela patrocina nosso podcast como um todo e vai continuar patrocinando aí até que a Impulso não queira mais. Mas é importante para você, ouvinte, saber que eu, o Luiz, estou indo trabalhar para a Impulso agora, mas isso não muda nada com a relação entre o PodTag e a Impulso. São duas comunidades diferentes e que se ajudam de uma forma muito legal. O PodTag sempre compartilha aí as novidades e as vagas e o que está aparecendo é Impulso, e a Impulso, em contrapartida, está nos apoiando financeiramente, bancando, para que você, ouvinte, saiba, a Impulso banca a nossa edição, então o pessoal lá do Aerolitos. Então, por isso que essa edição chega por qualidade para você, porque a Impulso ajuda dessa forma. Isso, como eu estou falando, não, o fato de eu fazer parte da Impulso é só uma nesse ínterim. Olha que bonito. Ínterim.
Olha só.
É só uma coincidência, por assim dizer, já que eu tenho uma certa experiência em administrar as comunidades e já sou embaixador da Impulso, recebi lá o convite do Rafael Miranda para trabalhar agora aí de uma forma mais ativa na Impulso, agora cuidando da comunidade. Então já fica aí o convite para você, ouvinte, conhecer a comunidade, acessa impulso.network ou usa o nosso link de referrals aqui embaixo. Me chama lá na comunidade, que daí eu te ensino como funcionam as coisas e te direciono para os canais corretos. Afinal, é isso que eu faço a partir de agora.
Impulso. Muito bem.
Você gosta do PodTag? Você gosta do Luiz? Você gosta do Everton? Eu? É, você gosta de mim? Se você gosta da gente, acha que o nosso trabalho é importante, acha que o nosso trabalho é de qualidade e acha que a gente merece ter alguma coisinha em troca, deixa aquele cafezinho de lado, não compra aquele pãozinho de queijo por um dia na semana, deixa aquele dogão da esquina ali de lado uma vez por semana e dá uma ajudinha pra gente, dá um apoio no PicPay. A gente tá reformulando pra esse ano, pra essa temporada, pra 2019, os nossos planos no PicPay. A gente quer, de alguma forma, oferecer vantagens, seja dentro de grupos, seja de vantagens de apoiadores, coisas que a gente pode dar em troca. A gente tá pensando ainda o que a gente vai fazer. Mas, de qualquer forma, sim, a gente vai ter maneiras de você ter alguma coisa em troca por esse apoio. Mas, por enquanto, fica aberto. Se você acha que o nosso trabalho vale a pena e quer ajudar com o nosso podcast de alguma forma, e acha que nosso podcast é positivo para você, fica aberto aí pra você.
PicPay.me/podtag.
Muito bem! E você também pode participar da comunidade do PodTag no Slack. Você pode encontrar o link para nossa comunidade lá no site, no botão Slack. O site é podtag.com.br.
Ah, isso aí. Também tô administrando a comunidade lá, não é só na Impulso também. Ó, o cara aqui é um comunitário. O cara é agente comunitário. Serviço social.
Professional Slack Analyst.
Não, eu sou Tech Community Manager. Pô.
Olha só.
Você vê, cara, isso é... aqui tem informação.
E o evento da semana é a Campus Party. Ela vai começar no dia 12 de fevereiro e é um evento, para você que não conhece, de tecnologia. Não apenas, você pode também acampar lá e assistir a diversas palestras em inovação, negócios e tecnologia.
É um dos maiores eventos do país, né, cara? Todo ano eu falo, cara, eu quero ir pra Campus Party, daí eu sempre perco o prazo de inscrição. Dessa vez eu vou evitar e vou tentar participar aí com certeza da Campus Party.
O link para comprar o seu ingresso está na descrição.
E o PodTag da semana, o podcast Friends, é isso mesmo, é da série Friends. Eu conheci através do podcast Eu Tava Lá, se você conhece, então você já ouviu essa indicação. Ele é apresentado pelo Luciano Potter. Enfim, só apresentado por quatro amigos que falam sobre a série Friends, aquela série de comédia aí, clássica, que todo mundo gosta, todo mundo conhece. Se você não gosta, você tá errado. E todo episódio eles conversam sobre qual episódio, né, que eles assistiram. Então vai acompanhar todos os episódios e todas as temporadas de Friends. E o que eu acho muito legal, que eu gostei bastante, é que os episódios, eles tem 22 minutos, que é o período de uma sitcom americana, então é bem legal porque eles tentam realmente ser o mais próximo de Friends. Eles vão comentando ali o que tá acontecendo e a opinião deles, e é muito legal, você vai gostar bastante. Fica aí a dica, então, para o podcast Friends.
Já deixa aqui que eu prefiro How I Met Your Mother, tá?
Por isso que eu saí do podcast, pessoal.
Não, mentira, eu prefiro Seinfeld, na verdade.
É normal o pessoal gostar dos produtos de segunda linha, cara, pode ficar tranquilo. A cópia dos originais, pode ficar tranquilo.
Relaxa, todos eles são cópias do Seinfeld. E agora uma dica nova de podcast. A gente, a partir dessa temporada, por um tempo, a gente vai indicar podcasts gringos toda semana aqui pra você. A gente tá querendo começar a engajar a nossa comunidade, os nossos ouvintes, a incentivar, né, a começar a consumir conteúdo em inglês, né, pra melhorar um pouco o idioma, né, se adaptar um pouco melhor no idioma, na língua, uma coisa que já foi pedida por nossos ouvintes. Então a gente vai começar essa semana falando sobre, acho que o podcast gringo, o podcast americano, um dos mais famosos, então acho que vale a pena a gente deixar isso de primeira dica. Eu vou deixar aqui pra vocês essa semana o This American Life, que é um podcast americano. Ele é, na verdade, um programa de rádio de Chicago, se eu não me engano, que ele é editado e lançado como podcast também. Ele é um podcast basicamente sobre storytelling. Ele é um podcast que toda semana eles... não sei se é semanal, eu acho que é semanal. Eles trazem um assunto muito diferente e trazem de uma forma muito focada em storytelling, como falar sobre aquele assunto, trazer pessoas pra falar sobre aquele assunto, experiências. É, você tem que ouvir realmente pra entender qual que é a pegada. Eu acho que é muito interessante a qualidade do storytelling desse programa, que eles conseguem pegar assuntos que teoricamente seriam muito chatos ou muito bobos, assim, e transformar numa coisa que é muito interessante de consumir e entender. Então fica aí a dica pra vocês, This American Life.
E nos Estados Unidos, na América, This American Life é só This Life?
Yes.
É só life.
Yes.
É só life, entendi. Vamos pra hashtag dos ouvintes.
Vamos ao comentário do Marlos Oliveira sobre o episódio de Python. Achei muito show o podcast sobre Python. Abriu muita cabeça para a linguagem. Sou estudante de Java, uma linguagem extremamente organizada, seus features com cuidado de compatibilizar diversas versões. E acho que isso é o que me atrai no Java. Por outro lado, Python traz uma liberdade e facilidade para construir como nenhuma linguagem permite. E isso é de extrema importância. Eu acho que Python está no caminho certo de tentar olhar para essa padronização e compatibilização entre as versões para atrair mais programadores. A comunidade precisa perceber que Python é organizado e ao mesmo tempo livre. Parabéns mais uma vez. Eu gostaria de um podcast sobre Java. Java, Eclipse, Foundation, Apache, Hadoop e NoSQL. Valeu.
Valeu. Coitado, o cara gosta de Java. Não, brincadeira. Foi programando em Java aos pouquinhos que o Everton comprou o podcast, né? Agora já tá até revendendo aí.
Exatamente.
Brincadeira, pessoal. O pessoal vai achar que é verdade aí. O Everton não comprou o podcast ainda, pessoal. É brincadeira.
Ainda, estamos em negociações.
Eu só tenho 51% das ações.
Na hora que for pra IPO, né? Daí vai aparecer lá o acionista majoritário, Everton Wagner.
Não, eu sou aquele cara que é atrás das cortinas, sabe? Eu não quero ser publicamente reconhecido como nada. Mas sobre o que ele falou sobre Java, eu concordo. Eu acho que a gente tem que gravar um programa sobre Java pra falar sobre isso. E realmente, uma das maiores qualidades, mas os maiores defeitos do Java é esse cuidado com compatibilidade com versões anteriores, que acaba se tornando às vezes uma fraqueza, né? Então é interessante como que o Python aborda isso.
Dificulta você implementar novas coisas dentro do Java, porque você tem que manter a compatibilidade de uma forma ou outra.
Sim, principalmente em sintaxe, né?
Uhum.
Garantir que a sintaxe nova está compatibilizada com a sintaxe antiga.
E o próximo é pro Leandro Bergamota, também sobre o episódio de Python. Foi excelente podcast. Ano que vem vou dedicar o meu tempo ao Python. Obrigado pelo material, galera. Obviamente ele falou isso em 2018 e promessa é dívida. Leandro, espero que você esteja estudando Python. Ele assumiu o compromisso, pessoal. É isso aí, pô. Bons estudos e vai mandando pra gente aí também a tua evolução, que a gente vai passando lá pro Bruno e pro Marcelo. Esse feedback aí é muito legal e que bom que vocês gostaram desse episódio. Podemos trazer mais temas dentro dessa linguagem aí, porque a gente teve feedbacks bem positivos.
Então, hashtags da semana, aquele momento que a gente só dá um alô pra quem a gente interagiu no podcast com essa semana, nossos ouvintes, galera que falou com a gente nas redes sociais, falou com a gente na rua, que encontrou o Luiz na rua e pediu daizão. Então fica aí, um abraço pro Vitor Hugo, pra Geisa Santos, pro Pedro Cardoso, pra Micaele Barros, pro Odair Juliov e pro arroba Richard Titty, o Lord of Barreirofell.
Pessoal é muito criativo no Twitter. Eu um dia vou ser criativo assim. Vamos para esse primeiro episódio do ano, tá muito maneiro. Espero que vocês gostem do nosso formato. Esperamos aí também o seu feedback, a sua sugestão, mesmo que seja para dizer volta, cara. Volta que deu ruim. A gente tá aí
deu mesmo.
Planejando coisas muito bacanas. E esse ano aí, apesar da brincadeira, para nós vai ser um ano muito importante. Então, a sua opinião, o seu engajamento nas nossas comunidades é muito, muito, muito vital para que esse podcast cresça. Nós crescemos muito ano passado, como vocês viram no último episódio, e desde aquele episódio pra agora nossos números praticamente dobraram. Esse fim de ano foi muito bom, então isso nos deu um ânimo e um fôlego aí pra gente começar 2019 com o pé direito, no caso do João e do Everton, né, com o pé esquerdo. Porque são tudo esquerdista, tudo comunista esses caras.
Isso mesmo, camarada.
Tá ok?
E esse ano aí a gente vai começar com tudo. Muito obrigado pelo ano passado que você nos acompanhou e nos acompanha em 2019. Vamos pra esse episódio, aquele abraço, vamos lá.
Partiu!
Sobre as tecnologias, sobre áreas que estão emergindo aí, que vão virar trends. Trends, é bonito falar trends. Sobre talvez idiomas também que estão em crescente aí pra área de tecnologia. E também comentar algumas frameworks que estão sendo adotadas no mercado aí. E dar um pouquinho a nossa opinião, o que a gente acha que vem pela frente. E eu acho que, pra gente começar, seria legal a gente comentar um pouquinho sobre algumas pesquisas que foram feitas, principalmente ali do Stack Overflow, que é bastante completo. E começar um pouco com as grandes áreas que estão surgindo, né? Back-end, que estão crescendo bastante, né? Back-end, tá tendo uma crescente também de full stack nos últimos anos, não só o cara que é só back-end ou só front, que o cara é ruim nos dois, então...
Quem não manja nem de front-end nem de back-end vira gerente de projeto.
Porra, essa é presente.
O Stack Overflow lança todo ano quais são as tendências com base nos dados públicos que eles disponibilizam no próprio site. Então, se você quiser, inclusive, gerar relatórios do Stack Overflow, também é possível. E as tendências identificadas pelo Stack Overflow com base no número de perguntas e respostas na comunidade mostra muito crescimento do desenvolvedor full stack assim como front-end e UX. Essas são as áreas que têm, inclusive, crescido bastante no Brasil. Então, procura-se bastante desenvolvedores que sejam full stack, consigam levar um projeto desde do levantamento de requisitos até produção, fazendo tanto a parte de front quanto back-end. E também tem surgido a questão dos cientistas de dados. Então, algumas empresas, no Brasil, pelo menos, isso é bem incipiente. Algumas empresas já têm cientistas de dados, empregam pessoas que atuam nessa área, mas a proeminência mesmo é do desenvolvedor full stack e front-end.
Curioso que em 2017 você comentou ali sobre a parte do web, né? Em 2017, na mesma pesquisa, estava a categoria web developer, e tinha 72% desenvolvedores nessa categoria. Ao passo que agora, em 2018, se dividiu para várias áreas dentro do web, então você tem 57% que são back-end, pulverizou, e isso dá uma visão melhor de outras áreas que estão surgindo nesse meio. Eu acho que isso é muito interessante, foi uma boa sacada ali do Stack Overflow, porque você consegue ter uma visão mais específica, que nem você estava comentando ali do cientista de dados, né? Então você agora tem uma categoria cientista de dados, né? Passa que antes você só tinha lá dados, quem trabalha com dados em geral, né? Você não tinha, por exemplo, uma abstração do BI, você não tinha uma abstração.
Uma coisa bem tradicional que algumas empresas têm são os analistas de risco e analistas de negócio, né? Agora são complementados pelas pessoas que têm o conhecimento de dados, que conseguem trazer novos insights para que ajudem essas áreas de negócio.
Mas eu acho que é bacana essa pulverizada que deu de uma pesquisa para outra, porque você vê o tamanho do ecossistema de tecnologia, né? Não está centrado em grandes áreas só. Web, ciência de dados, mobile e design. Você tem várias áreas, você consegue vários parâmetros, várias carreiras para seguir, e que provavelmente, se a gente estiver gravando isso, sei lá, daqui 5 anos, essas áreas já vão ter pulverizado em outras áreas e nós vamos ver uma crescente cada vez maior em áreas de tecnologia, o que é muito positivo. Pelo menos eu vejo.
Ou tudo terá sido dominado por robôs e não terá mais nenhum tipo de emprego. Oh my
God. Mas alguém vai ter que fazer os robôs.
É, exatamente. Não, mas daí vai chegar no ponto que os robôs vão fazer os robôs. Daí acabou de tudo pesado.
Um robô macho pega numa robô fêmea e faz um robôzinho.
Puxando de volta, o João estava falando sobre analista de negócio, cientista de dados. Isso é interessante a gente olhar também, porque isso são áreas de atuação que alguém que tem um background de desenvolvedor, de engenheiro de software, né, de programador, pode também partir para essas áreas, se você tiver, né, de certa forma, infeliz com o desenvolvimento de aplicações, desenvolvimento de soluções, né? Então a gente vê a programação não como uma profissão, mas como habilidades que você pode usar para várias profissões, né? Então é interessante a gente olhar para esse lado, né? Tipo, a linguagem de programação que a gente sabe não define o que a gente é, né? Ela só é só um skill que você pode usar na sua profissão.
Exatamente. Para você migrar para a ciência de dados, ou se você tem interesse em atuar nesse segmento, é bom ter um bom conhecimento de matemática e estatística. Então você pode complementar seu skill de programação aprendendo um pouco mais de alguns métodos de aprendizado de máquina e um pouco mais sobre estatística que está por trás da ciência de dados. A programação é só um skill, né, hoje em dia.
Inclusive, sendo um skill, você tem muitos cientistas de dados que não são da área de programação. Os caras são realmente matemáticos, os caras são físicos, eles são cientistas. Eles aprendem programação como uma skill para eles fazer o trabalho deles, atuar na ciência de dados. Então é um negócio muito engraçado, né, que a gente tem a visão inicial que um cara desse perfil, e vale um programa sobre isso, inclusive, né, vamos achar alguém para conversar sobre isso, que você tem que partir da programação, né, que é uma área de TI. E não é uma área de TI, é uma área que você vai usar a tecnologia de informação para resolver esse problema.
É, e é legal que isso não vale só pro mercado de trabalho, né, essa questão dessa skill de programação. A gente começa a ver também cada vez mais projetos tentando inserir a programação dentro de escola, por exemplo, dentro da sala de aula. Tem um projeto que é muito, muito legal, que é o code.org, por exemplo, é apoiado por Facebook, Microsoft, Google, empresas grandes, e faz justamente isso, tenta inserir aulas de programação no dia a dia das escolas.
É aquela ideia que o governo americano aqui um tempo atrás, ele estava focando bastante, né, em você ensinar lógica de programação desde para crianças, né, para você entender não como programar, mas como você pensar analiticamente para resolver problemas, né. Você pode usar essa skill na programação, mas isso é uma skill que eu acho que é importante para todo mundo, né, você pensar de forma analítica, né, e tal.
E também para suprir a demanda do mercado de tecnologia, né, porque diversos países desenvolvidos, eles têm que importar mão de obra estrangeira, porque eles não
formam gente suficiente para essas áreas. Então também é uma iniciativa nesse sentido. Mas continuando aqui nos novos empregos, temos a versão 2 do administrador de sistemas, que é o especialista de DevOps. Principalmente agora com uso massivo de cloud e você ter que orquestrar essas coisas em diversos provedores, começou a surgir também as vagas de especialistas de DevOps, que são pessoas que têm conhecimentos profundos de Docker, de integração contínua, que usam bastante também agora Kubernetes, que tem tido cada vez mais relevância, principalmente com o lançamento dos serviços gerenciados pela Amazon, pela Azure e o Google, que inclusive criou esse serviço.
Como que a gente conseguiria definir o currículo de um cara de DevOps hoje em dia? A gente já fez um programa sobre isso, né? Mas é só lembrando.
A meu ver, seria um cara que tem um conhecimento grande de sistemas operacionais, cloud, falando de tecnologias específicas, eu diria que algo como Ansible, Docker e Kubernetes.
É, mas e além disso, ele também tem que entender do workflow do desenvolvedor, né? Ele tem que ter um contato direto com o pessoal que trabalha com desenvolvimento para entender qual que é a melhor forma de desenhar a arquitetura de uma aplicação para ser implantada numa cloud como a Amazon, né?
E até mesmo no sentido de orientar os desenvolvedores a como levar a sua aplicação do código-fonte até o servidor de produção propriamente dito.
É, com certeza.
Também cuidar do monitoramento e escalabilidade dessas máquinas.
É, acho que prover meios facilitados, digamos assim, para o pessoal de desenvolvimento conseguir fazer deploy, assim, com dois comandos, digamos.
Mas voltando para a área de ferramentas, né? Você falou bastante sobre Docker e containerização, né? Com Kubernetes, por exemplo, na área de Continuous Integration, Continuous Delivery, né? Aí, sobre programação, de fato, as ferramentas de programação para DevOps, eu vejo que ele é a mais focada em linguagens de script. Não sei a experiência de vocês. Então, quais são os top linguagens de script que vocês acham que é interessante para alguém do currículo de DevOps?
É, tem a própria linguagem do Ansible, que tem a definição do formato que é esperado. Tem o Dockerfile, que é como você cria um container, monta as coisas lá dentro, e também o YAML, que é usado bastante pelo Kubernetes e Docker Compose, para você conseguir orquestrar suas aplicações propriamente ditas.
É, a linguagem do Ansible é em cima do YAML também, na verdade, mas eles têm algumas coisas específicas porque o Ansible, ele tem módulos, né, para fazer as tarefas que você precisa. Você usa o YAML para escrever os arquivos da forma Ansible, que é usando os módulos, para poder fazer deploy daí usando CSH, usando o que for, né?
Exatamente. E as ferramentas de DevOps são muito focadas em você programar de forma descritiva. Você não programa, por exemplo, de forma imperativa, como em algumas linguagens, onde você diz exatamente como tem que ser feito e o programa vai executar exatamente o que você pediu. Em DevOps, muitas das coisas são descritivas. Então, você diz o que você quer. Então, eu quero uma interface de rede com IP tal, ou na faixa de IP tal. E daí, alguém ou algum processo vai interpretar aquele arquivo e fazer as mudanças que você pediu. Então, você descreve o que você quer. Por isso que você precisa usar essas linguagens de script. Por isso que tem bastante esse foco.
Isso é muito pautado também no princípio da idempotência, né? É você, assim, se aquilo que você rodou naquele momento não estava naquele estado e passou a estar naquele estado, na próxima execução ele vai apenas garantir que continue naquele estado, né?
Pulando pro front-end agora, pesada. Front-end, é claro que tá em alta. Olhando aqui na pesquisa do Stack Overflow, por exemplo, de 2017 para 2018, o JavaScript pulou de 62% para 69%. Então, o JavaScript é o rei das linguagens de programação, no geral. Mas na área de front-end é o...
É o padrão, de fato, né?
É o manteiga aqui, né? Que você... É o básico do básico do básico, né? Tudo roda em volta dele, basicamente, na web, né? Então, na área de front-end em si, pulando, saindo do JavaScript em si e indo pra área de framework, a gente consegue ver aqui, por exemplo, indo para a área de frameworks e tooling, né? A gente tem o Node.js, por exemplo, como uma ferramenta
server-side,
tanto de apoio ao JavaScript quanto para programação pura server-side, sempre vai estar em alta. Enquanto o JavaScript estiver em alta, o Node.js vai estar em alta, porque ele usa, né? Ele alavanca o JavaScript pro back-end. Então pulou de, por exemplo, de 47% para 49%. Então a gente vê que está em alta e alavanca o JavaScript junto. A área de frameworks, pulando já para frameworks web, o tópico que a gente tem no nosso dia a dia, que a gente sempre comenta aqui nos episódios e tal, sempre é basicamente Angular e React. O Angular, por exemplo, pulou de 44%, caiu para 36%, então provavelmente essa migração do Angular tem ido pro React, para quem tá infeliz com o Angular mais novo, provavelmente, e talvez pro Vue, para quem tá com saudade do Angular 1.0, né?
Eu acabo atribuindo esse crescimento do JavaScript ano após ano, e motivo para estar lá no topo, porque acabou que o JavaScript virou um ecossistema muito fácil de você, falando daí do lado da empresa, né, de você contratar uma pessoa que precisa ter uma determinada skill em JavaScript, mas que daí ela vai poder trabalhar com back-end, vai trabalhar com front-end, pode usar um MongoDB, entendeu? Fica muito mais fácil você capacitar uma pessoa, sendo que você tem basicamente só o JavaScript ali no meio, entendeu? Você não precisa ensinar Java pra ele, você não precisa ensinar Python, porque já existem ferramentas como Node.js no back-end, React no front-end, Vue, então fica muito mais fácil de você capacitar uma pessoa, principalmente pra ser full-stack, que daí é a profissão que também tá em pleno crescimento, né?
Exatamente, principalmente no perfil do desenvolvedor brasileiro, especificamente, né? A gente já comentou isso no passado, até o episódio do Canadá, o Gilberto frisou bastante isso, né? Que o perfil do brasileiro é bem focado em full stack, né? Pela necessidade das empresas mesmo, elas querem, né, pessoas que tenham essa... sejam flexíveis e dinâmicas para conseguir trabalhar com front-end e back-end, só que isso não quer dizer que você não tem que ser especialista em nada, né? Que é um dos riscos de partir pro full stack. Às vezes você tem aquele perfil que sabe fazer um pouquinho no front, sabe fazer um pouquinho no back, mas você você não é especialista em nada, né? Então é interessante você pegar um dos lados, o lado que você mais curte, e tentar ter um pouco mais de domínio naquele lado, mesmo sabendo fazer o outro.
É, o famoso Severino, né, cara?
Da mesma forma que para determinados contextos faz mais sentido você ter especialistas. Então se você precisa trabalhar com problemas mais avançados de infraestrutura, se você trabalha na própria Amazon, por exemplo, faz mais sentido você ser, por exemplo, especialista em DevOps, para você conseguir assistir os seus clientes em trazer as suas aplicações para a nuvem.
Que daí vão ser full stack developers.
Exatamente.
Continuando na parte dos frameworks JavaScript, a gente já falou sobre Angular, que apesar de ter tido uma caída de 40 e poucos por cento para 36%, ainda é um número bem alto, né? E eu acho que esse número está dividido entre o Angular como um todo, né? Sendo o Angular antigo 1.0, quanto o Angular a partir do 2, né? Que é uma outra coisa. Aí fora isso, o React, ele é dos frameworks JavaScript, o web, ele sempre está atrás. Está ali em 27%, no ano anterior estava em 19%. Então, basicamente, o que o Angular JS, o que o Angular como um todo caiu em popularidade, e o React subiu. Então, a gente já gravou um programa sobre isso, né? Falar sobre o React especificamente. Então, das tecnologias de front-end, dividido com o Angular, está em alta, realmente. Acho que vocês trabalham com React, já, né? Então vocês podem comentar um pouco sobre o ecossistema, né? O que você pode fazer para aprender e tal. Você pode dar uma geral?
Cara, eu vejo assim, dentro daquilo que a gente tá falando agora um pouco sobre JavaScript, o React, ele dá muitas frentes para você trabalhar. É muito fácil. Você veja, por exemplo, você desenvolve o React, que é JavaScript, e com o Native você já consegue construir aplicativos, entende? Então o fato do JavaScript tá tomando cada vez mais espaço e ter uma ferramenta construída, consolidada, que é o React, vai fazer com que daqui para frente, cara, só tenha decolar. Eu acho que, a minha opinião, eu gosto muito de Vue.js, eu já trabalhei com Angular, mas eu acho que o React vai tomar espaço desses dois, se não em 2019, no máximo 2020, você vai ver que vai ser algo comum nas empresas, todo mundo vai usar, porque inicialmente é complicado, a curva de aprendizado do React não é fácil, você precisa entender bem o conceito, você precisa estudar a parte de ciclo de vida do React, mas depois que você entende, você consegue construir grandes coisas usando uma única stack, que é só JavaScript, por exemplo, né? Supondo que você use, né, o React no front e você também faça os seus aplicativos, tem um Node de back-end lá, o Express, por exemplo, e o MongoDB no banco de dados. Então, tipo, para uma empresa no Brasil, vamos falar de Brasil, né? Para uma empresa no Brasil, é super vale a pena investir no React, entende? Então, acho que, na minha opinião, que trabalhe com React, que veja a evolução dele, eu acho que é uma ferramenta que vai tomar o mercado daqui para frente de um jeito muito positivo.
Nesse sentido da curva de aprendizado, o pessoal que desenvolve React, no caso o Facebook, né? Eles estão muito ligados nisso, sim. Prova disso é o último release grande que teve aí do React, que facilitou muitas coisas, principalmente relacionadas ao estado da aplicação.
Eles basicamente integraram o Redux, para quem trabalha com o React, dentro do próprio React. Então, o gerenciamento de estado é feito dentro do próprio framework agora.
Isso, agora na versão você consegue ter estado sem precisar importar nada, né? Já tá no core, isso é bem, bem bacana.
Aí, saindo um pouquinho do React, voltando pro Angular, que a gente acabou pulando, mas ele ainda tá no topo dos frameworks web, é bom sempre a gente lembrar que o Angular tem duas versões, né? Eu acredito que esses números, eles estão disseminados entre as duas versões, né? O Angular JS, que era o Angular 1, e o Angular a partir do 2, que é outra coisa. Como que vocês veem o crescimento do Angular e do React? Como que eles estão evoluindo? Vocês têm acompanhado?
Não, assim, como eu tava falando, eu acho que o React hoje, ele é muito completo. Ele te dá, é muito versátil. O Angular é muito poderoso, é uma framework muito poderosa. Falando do Angular 2 pra frente, né? Do Angular JS já, na minha opinião, já tá morto. O próprio Google descontinuou, então não tenho por que manter uma aplicação assim, só se for muito legado. Para quem constrói hoje, eu acho que é aquilo que eu falei, o React vai crescer, ao passo que o Angular tende a melhorar o que já existe. Entende? Eu acho que vai ser difícil pro Angular aparecer com uma coisa muito nova, muito diferente, que não convença uma empresa a apostar no React, que é uma tendência. Então, eu, Luiz, vejo que o Angular tende a continuar sendo uma ferramenta muito, muito poderosa, que dá para ser usada em grande escala, que dá para você construir aplicações legais, mas vai ser atropelado pelo React. Não é, o React não é modinha, mas talvez pudesse ser antes. Hoje o React já é uma realidade em muitas empresas que estão usando em produção.
Eu acho que, assim, aí é achismo mesmo, é a minha impressão, né? Eu comecei a aprender Angular, no meu antigo trabalho eu dava AngularJS, né? Então a gente estava tentando, né, planejando a migração do sistema, eventualmente. Na minha opinião, o Angular, ele acabou virando muito verboso, por ser baseado em TypeScript, a versão nova, né? Então ele acabou sendo muito burocrático. Então, apesar do React, ele ter toda a coisa do JSX, né, que é você misturar um pouco o template com o código, uma coisa que tem gente que defende, tem gente que não gosta, quando tem sua opinião, e também é um trade-off, na minha opinião. Eu acho que é uma forma mais natural e mais objetiva de você construir as aplicações do que com TypeScript verbosamente, como o Angular sugere, né? Então eu acho que isso acabou causando um pouco da queda de popularidade do Angular também, né, que acabou na migração pro Angular, do JS pro Angular 2, né? Que acabou, né, gerando o Vue.js no fim das contas, né?
O Vue.js é da hora, cara.
Sim, mas falando em Vue.js, é interessante a gente falar que ele ainda é uma ferramenta bem de nicho. É uma ferramenta bem interessante, o pessoal defende bastante, mas ele continua sendo uma ferramenta de nicho. Na pesquisa do Stack Overflow, ele não tá nem entre as 10. Então, é sempre bom ter isso na cabeça.
Pois é, só se você for nas correlacionadas, né, daí você encontra, mas fora isso...
Nem tá aqui.
Nem tá listado.
Da 2018 tem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sendo que a 12ª tem 1,7%. O Vue.js nem tá aí. Talvez seja alguma coisa com a survey mesmo, mas...
Mudando um pouco agora para ciência de dados e engenharia de dados em geral, a minha visão é que o banco de dados vai ser cada vez mais secundário. O que vai interessar mesmo é como você tirar insights dos dados. Então, como é que você fornece os dados para melhorar as decisões dentro da empresa. Para tanto, em termos de ferramentas, o que se usa bastante é Python e muito R. O R tem crescido bastante nesse espaço, justamente por implementar toda a parte de estatística que é necessária para inferência, criação de modelos e até mesmo para visualização de dados, que no R é muito mais avançado e consolidado do que em Python.
Fala bonito esse cara, né, mano?
Olha só.
Eu fico impressionado.
Eu fiquei todo molhadinho aqui.
É, mais especificamente em Python, tem dois frameworks que são demandam atenção, eu diria. Que já são até mesmo consolidados. Um deles é consolidado no mercado, que é a TensorFlow, que funciona muito bem para colocar modelos de machine learning em produção, que principalmente de redes neurais, porque é um framework que ele consegue já trabalhar num ambiente distribuído e você consegue rodar jobs tanto de treinamento quanto de inferência em clusters para agilizar o seu processo de treinamento e inferência de redes neurais. Um segundo framework que surgiu em 2017, se eu não me engano, que é a PyTorch, foi criada pelo Facebook, mas foi criada principalmente pelos pesquisadores do Facebook Research, e ela é bastante focada em você conseguir desenvolver o modelo rápido, para você conseguir prototipar novos modelos e conseguir treiná-los de forma rápida. Então você tem dois trade-offs. A TensorFlow você não consegue modificar os seus modelos dinamicamente, enquanto na PyTorch você consegue. Então você tem esse trade-off entre as duas bibliotecas. Mas só para destacar que elas são as principais utilizadas no mercado e que se, você tem que aprender pelo menos uma delas, a meu ver, se você quer trabalhar nessa área de machine learning. E aí, passando para a parte de banco de dados relacional não vai a lugar nenhum, nem os bancos de dados NoSQL. O que tem surgido bastante são bancos em memória e bancos de dados híbridos. Porque em banco de dados você tem dois principais tipos de workloads, que são workloads, são cargas de trabalho, né? São formas como o banco é utilizado, transacionais, e cargas de trabalho que são mais voltadas para consultas analíticas, que são, por exemplo, consultas de você quer saber qual que foi a receita por ano da sua empresa, são esses tipos de perguntas, enquanto os trabalhos transacionais são você, por exemplo, atualizar uma senha de um usuário lá no banco, ou criar um cadastro, por exemplo. Então tem bancos agora que eles trabalham de forma híbrida, eles conseguem fazer as duas coisas. Alguns ainda são modelos de pesquisa e outros já estão passando para produção. O que um dos bancos de dados que tem ganhado bastante relevância é o Redshift da Amazon. É um banco de dados voltado justamente para cargas analíticas. E no espaço de bancos híbridos você tem o SAP HANA. O SAP HANA ele consegue trabalhar nos dois modos. Ele começou como um projeto de pesquisa na Coreia do Sul e hoje em dia já é um banco de dados de produção consolidado, mas que é um pouco mais difícil acesso.
Agora, voltando um pouco sobre bancos de dados tradicionais, vamos chamar assim, né, os relacionais e não relacionais, eu acho que sobre bancos de dados relacionais, eles são uma realidade, eles vão estar aí por muito tempo ainda. Os números do Stack Overflow são grandes, por exemplo, na parte de banco de dados MySQL, SQL Server e PostgreSQL, por exemplo, estão lá no topo, cada um deles com mais de 30% de uso entre os entrevistados, né? É uma realidade. A dica que eu acho que fica para todo mundo é: não vale muito a pena, olhando para o futuro, não vale muito a pena você virar especialista em um banco de dados especificamente. Como esses bancos de dados, os bancos de dados relacionais, eles compartilham uma mesma linguagem, né? Eles compartilham um SQL ANSI, eu acho, na minha opinião, tá? Eu acho muito mais interessante você se especializar em SQL ANSI, entender, saber extrair o máximo desses bancos de dados usando essa linguagem comum, do que você virar especialista em alguma especificidade de um desses bancos propriamente ditos, né? Porque, embora, a não ser que você queira realmente se especializar como um DBA, por exemplo, para ir para a parte de tuning, ou para você ser para parte de uma modelagem de banco de dados, que é uma coisa que tem mercado, é um mercado de nicho, mas tem mercado, inclusive que paga bem, eu acho interessante você saber se especializar nessa linguagem comum, né?
É, justamente o que o Everton tá comentando. Eu também vejo que você não pode ser mais especialista em um banco de dados específico, a menos que você tenha realmente um mercado de nicho. E a ideia é que você consiga implementar as cargas no banco e as consultas usando outras ferramentas, e as consultas de fato você consegue implementar em SQL. Então, se você precisar extrair dados do seu banco, aprender o SQL já é bom o suficiente para usar esses bancos, né?
Exatamente. E pulando agora rapidinho para NoSQL, propriamente dito, olhando na pesquisa também, né? No topo tá MongoDB, acho que é esperado isso, né? MongoDB, acho que além de ser uma solução NoSQL propriamente dita muito bacana, eu acho que a migração de banco relacional, dessa ideia de banco relacional para MongoDB, para o modelo dinâmico deles, é bem natural, né? Então acho que isso explica um pouco, né, como que ele sempre esteve no topo nesses últimos anos, principalmente. Mas saindo dele, a gente tem o Redis, por exemplo, que ele é um banco que ele não compete diretamente com o MongoDB, porque ele tem uma ideia diferente, né? Sempre quando a gente pensa em bancos de dados não relacionais, geralmente eles resolvem problemas diferentes, né? Então dificilmente eles vão competir entre si.
São subconjuntos, são pedaços pequenos que um banco de dados relacional conseguiria resolver, mas de uma forma com muito mais overhead. É. Então, o Redis, ele é mais no espaço de chave-valor. Então, se você precisa salvar valores em chave-valor, num banco relacional você teria que implementar uma tabela de chave-valor. No Redis, você já consegue usar chave-valor direto, você não precisa ter o esquema. Você consegue dizer qual que é a chave, qual que é o valor, e consegue dizer quais são os tipos de dados que vão estar ali. Então, o teu valor pode ser um dicionário, pode ser um array, não precisa ser necessariamente um valor inteiro ou uma string. O fato de você não precisar pensar num esquema é o que traz a vantagem e a agilidade no Redis. Just feel it. Yeah.
Eu queria comentar com vocês, pegar opinião sobre a parte de tendências que a gente tem na parte de desenvolvimento de áreas mesmo, assim. Não só de os tecnologias, o que vai ter de banco de dados, o que vai ter de front, back, mas que áreas de desenvolvimento que a gente vai começar a ver uma crescente agora em 2019. Tem um artigo bem interessante da Jessica Williams, que vai estar aqui na descrição, em que ela comenta assim, cinco grandes áreas em que o desenvolvimento de software deve virar um trend em 2000, que virou trend em 2018 e que provavelmente vai dominar em 2019. Queria propor para vocês, para a gente debater aqui a opinião dela, né? Foi um artigo bem, bem comentado, e também a gente acrescentar o que, que a gente acha que vai surgir aí em 2019 e vai tomar bastante espaço. Bom, ela começa aqui com inteligência artificial, mostrando aqui alguns dados, também um link para o artigo do Gartner sobre AI, né? E que provavelmente vai ter aí um alcance de mercado de 3,9 trilhões de dólares até 2022. Como que vocês veem aí a inteligência artificial?
Eu acredito que a inteligência artificial vai passar a ser parte dos processos de negócio. Então, para você, um exemplo clássico é você identificar na sua base de clientes quais são os prováveis clientes que podem deixar de fazer negócios com você, que é o problema de churn. Esse é um dos problemas que já é possível resolver, por exemplo, usando ferramentas na nuvem. Então, você, a partir dos seus dados, você consegue usar algumas características que podem te dizer se teu cliente vai parar de fazer negócios com você ou não. Então, esse é um dos exemplos. É você usar problemas de negócio, que é você manter uma receita estável através da manutenção da sua carteira de clientes, para que você consiga se manter no negócio, que você consiga gerar lucro, né?
É, perfil de risco também, no caso, seguradoras, por exemplo.
Sim.
Para análise de risco, padrões de comportamento, isso vai poder determinar o valor de apólices também, né? Acredito que realmente entra bem como você está falando, entra no modelo de negócio, né?
Exatamente. Mas não só no modelo de negócio, né? Eu acredito que também para quem trabalha com tecnologia. Você passa a ter IAs que te sugerem como você programar melhor. Ou que sugerem como você pode melhorar o padrão arquitetural do seu código. Coisas desse tipo. Podem passar a existir. Algumas ferramentas já fazem algo assim, de como você pode refatorar o seu código para deixar ele melhor. Ou como você reduzir alguns code smells, que sejam fáceis de detectar. Então, isso também pode passar a ter algum impacto para quem trabalha mesmo com tecnologia.
Continuando a lista, o segundo ponto aqui é blockchain. Eu acho que teve bastante relevância em 2018. Com certeza, o crescimento vai ser bem exponencial em 2019 e daí para frente. Interessante lembrar que o blockchain, apesar de ele ter nascido e sempre foi ligado ao Bitcoin, né, ele foi concebido como uma solução para resolver os problemas de Bitcoin. Eu acho que a crescente do uso dele tem sido a partir do momento que se percebeu que o blockchain é uma solução que pode ser usada para resolver vários problemas de negócio fora da área financeira, né? Eu acho que inclusive vale um episódio inteiro sobre isso.
Não, acho que vale comentar só também que a gente já começou a ver isso, e é legal que a gente começou a ver isso também aqui em Curitiba, com o episódio que a gente fez com a Contractor mesmo, né? Eles comentaram com a gente que eles já estão usando o blockchain para fazer a parte de contratos lá deles. Mas assim, a blockchain, basicamente, qual que é a ideia? É uma rede peer-to-peer de computadores que estão conectados. É, você pode ter uma blockchain na sua máquina, basta você fazer parte, você baixar um programinha que faz com que você faça parte daquela blockchain, né? E aí, qual que é o princípio básico? A informação, ela não pode ser modificada, porque uma vez que alguma informação é inserida dentro da rede, através de um dos nós da rede, ela é propagada para todos os outros nós que se atualizam e passam a ter aquela informação também, da mesma forma que ela foi inserida. É possível que essa informação seja identificada ou não, no caso do Bitcoin não é identificado, né? Mas existem casos em que é interessante identificar, mas na maioria dos casos não é identificado. E aí, assim, o que isso torna possível? Por exemplo, a gente não precisa mais de cartório com isso. A gente não precisa mais, no geral, de um livro de registro central em algum lugar, uma vez que a gente tenha cópias desse livro em todos os lugares.
Exatamente, para verificar a autenticidade ou a validade de uma informação, não existe um cadastro, um livro único, né? Ele está distribuído entre todos os lugares.
Ao mesmo tempo que você tem que garantir a confiabilidade do sistema. Então, pelo menos 2/3 dos participantes tem que ser confiáveis. E quando você não consegue garantir esse cenário, você pode partir para um ledger, que você tem um repositório central que você confia, que poderia ser, por exemplo, o servidor da sua empresa, onde você consegue gravar essas informações da mesma forma que no blockchain. Então, você só consegue fazer... Você consegue acrescentar informações, você não consegue apagar nem atualizar. Então, uma atualização, ela cria um novo registro no sistema. Com isso, você consegue manter a rastreabilidade, por exemplo. Você pode usar isso para logística, onde você tem vários atores, e esses atores
editores vão inserindo coisas nesse ledger. Então, se você despachou o pacote, daí quando o entregador for atualizar o sistema que ele vai fazer a entrega, esse também fica gravado no ledger. Então, você sabe quanto tempo também demora cada ponto da sua entrega.
A tendência que me deixa muito feliz aí, que são as queridas PWAs. Que, bom, o que é uma PWA? PWA é quando você constrói o seu site, a sua aplicação web, usando alguns recursos do browser, para, como por exemplo, você tem acesso à câmera, você tem acesso a caching, Bluetooth, enfim, uma série de recursos na sua aplicação. Em contrapartida, o browser oferece essa mesma navegação com cara, entre aspas, de aplicativo, para você instalar no seu dispositivo móvel. Então, por exemplo, você tem lá uma aplicação que, bem idiota, que calcula a cotação do dólar. Você coloca lá um valor em reais e ele coloca o valor em dólar. Bom, aquilo ali é uma aplicação que ela não necessariamente precisa, você não precisaria baixar um aplicativo para fazer isso. E por outro lado, fica meio chato você ter que entrar num site e toda vez para fazer essa cotação. Tô dando um exemplo bem esdrúxulo aqui. Então, qualquer ideia da PWA, você constrói ali essa aplicação e quando o pessoal usa essa ferramenta, o browser sugere para ela adicionar na tela inicial. Então, quando ela adiciona na tela inicial dela lá no Android, por exemplo, fica um íconezinho com uma cara de aplicativo e quando abre, abre como se fosse um aplicativo. Mas o que está rodando ali é um aplicativo web, né? uma versão web com cara de mobile, né? Qual que é a parada? Qual que eu acho que é o contra? É muito difícil você explicar para um usuário leigo, para uma pessoa que está acostumada já com o aplicativo, que ela não está instalando, mas ao mesmo tempo ela está instalando, que aquilo que ela está vendo é um aplicativo, mas na verdade é o Chrome, ou né, outro novo. Esse é um contra, você não consegue vender essa tecnologia para um público mais leigo. Por outro lado, você economiza tempo de desenvolvimento, porque você só está construindo uma vez, que é a web, ele já vai funcionar para web e para mobile. Você economiza espaço no dispositivo do usuário e você consegue, né, manter atualizações e tudo numa plataforma só, a pessoa não precisa ficar atualizando no celular dela, porque quando ela entrar, ela está vendo uma versão web e pronto, né? Eu vejo isso realmente como uma tecnologia que tem muito potencial para virar uma tendência. Você vê o React, por exemplo, ele já tem boa parte dele pronto, que parte do Service Worker já está pronto, é só você registrar o Service Worker, que é como uma PWA identificada. Já vem com o Manifest JSON, que é um arquivo que passa algumas informações pro browser saber onde está o ícone, qual que é o nome do aplicativo, quais são as cores que ele deve apresentar na splash screen e tudo mais. Mas por ter esse contra que você não consegue vender a ideia, explicar muito fácil para as pessoas o que é uma PWA, eu acho que isso pode acabar sendo um problema e essa tendência cair ano que vem. Em vez de crescer e evoluir, acabar morrendo como muitas das soluções que o Google traz aí anualmente pra gente.
Eu acho legal essa tendência que ela foge, ela sai um pouco da área de apps mobile, né? Você vê que isso tem virado uma tendência, essa ideia de você fazer aplicativos que no fim são webs, né, baseado numa engine e um browser, parecer aplicativos nativos em desktop também. Você vê, por exemplo, o Electron, acho que foi a grande sacada que foi concebida originalmente pelo GitHub para construir o Atom, se eu não me engano. Ele acabou virando uma ferramenta que é usada para vários aplicativos nativos desktop, que no fim das contas ele emula um browser. Você tem ali, por exemplo, se eu não me engano, o cliente do Slack, ele é baseado nisso. Eu acho que o Discord é baseado nisso também. Então você vê que essa tendência de você fazer o web se parecer nativo é uma coisa que está sendo geral, tanto na área desktop quanto na área web.
É, uma grande conquista que teve aí pro pessoal que é adepto ao PWA, como eu, é que nas versões mais recentes do Chrome, eu não vou saber especificar qual foi a versão aqui, mas vou colocar na descrição, você consegue salvar PWAs agora em desktop. Então você pode desenvolver web e ele vai te sugerir, se ele detectar que uma PWA, você vai poder instalar aquela versão web no seu computador. Ele vai aparecer, por exemplo, para quem tem Windows, vai aparecer no menu iniciar, tal como uma aplicação normal. Quando você clicar, ele vai abrir bonitinho, com as informações que você definiu no manifest JSON, com ícone, tal como uma aplicação. Então você elimina, entre aspas, a necessidade inclusive de codar em Electron. Você vai codar normal, web, você pode usar o React, você pode usar o Vue, você pode usar o teu Angular, antigão lá, o Angular JS, não interessa. Você vai escrever para web, você vai setar o teu Service Worker e agora você tem uma aplicação para mobile, você tem uma aplicação para web, você tem uma aplicação para desktop, sendo que você só tem que dar manutenção uma única vez. E assim que você subir para produção, está disponível para todas elas. Essa é a sacada da PWA e é por isso que eu acho que tem futuro. Como que você explica isso para quem não é de tecnologia? É que é o gargalo. Bom, por fim, Ah, nós temos aqui a Cyber Security, né, que é segurança digital, e que realmente é uma tendência, não tem como uma empresa hoje não pensar em se proteger também na parte de tecnologia, e eu acho que há muito o que crescer nisso daí. Acho que o João, que é mais, mais adepto aí nessa área, pode dar um panorama aí. O que você está vendo agora, João, para 2019, dentro aí de segurança da informação, segurança digital?
É, não só a segurança, como a privacidade vão ser impactadas, né? Com a promulgação da lei de proteção de dados no Brasil e da GDPR na Europa, a tendência é que você tem que tomar muito cuidado com os dados que você pede do usuário e pensar cada vez mais por que você está pedindo cada informação. Outras coisas também é tempo de manutenção dessas informações. Você agora tem um prazo máximo que você pode manter essas informações, eu não tenho certeza quanto tempo que é. E você pensar também na privacidade do usuário. Então a tendência é que as pessoas comecem a se dar conta e já estão começando do quanto elas são rastreadas na internet. E soluções que comecem a oferecer maior privacidade e ética no tratamento das suas informações vão ser cada vez mais relevantes. Ao mesmo tempo que os modelos de negócio que usam suas informações para vender perfis para pessoas que queiram comprar propagandas também não vai acabar tão cedo. É um modelo que vai continuar funcionando ainda por algum tempo e talvez continue para sempre. Mas também estão surgindo alternativas que também respeitem mais a sua privacidade. Começa a ter cada vez mais impacto vazamento de informações. E com a possibilidade, inclusive, de multas e sanções a empresas que vazem dados dos usuários.
É, e vale comentar também algo que vai ser meio obrigatório para que as empresas se adaptem, que é a LGPD aqui no Brasil, que seria a GDPR brasileira, né? A Lei Geral de Proteção de Dados. Essa lei, ela vai entrar em vigor em fevereiro de 2020. É, mas assim, com certeza a gente vai ter que pensar no que fazer ao longo de 2019, porque não vai dar tempo de preparar tudo para fevereiro de 2020. E, inclusive, já estão previstas multas que vão aí, se eu não me engano, 2% do faturamento da empresa pode ser aplicado como multa, caso não seja conforme com a LGPD ainda. Então, jogo rápido agora. Luiz, o que você acha que em 2019 vai ser mais relevante?
JavaScript, pra tudo.
Olha só. Isso aí. João?
Eu acredito também que JavaScript, inclusive, vai adentrar para a parte de Machine Learning, que já tem bibliotecas e frameworks que estão indo nessa direção.
Olha só, hein? Joãozinho cantando a bola, hein?
Everton!
Para os javeiros de plantão que ainda estão trabalhando com Java 8, aprendam Java 9, 10 e 11, especialmente, que é a versão LTS que foi lançada esse ano. Ela vai forçar muitas empresas a atualizarem seus produtos e vocês vão precisar estar em dia também, principalmente com o Jigsaw e a parte de modularização. Fora isso, fiquem de olho na Microsoft.
Na minha opinião, essa ideia de colocar skill de programação dentro de vários cargos dentro de uma empresa vai ser o que mais vai ser relevante em 2019. Pessoal aí começando a mexer com Pythonzinho, com uma coisinha aí para auxiliar no trabalho do dia a dia.
Bom, a gente tem ainda, tem muita surpresa que pode aparecer durante o ano. A tecnologia, a gente sabe, o negócio evolui muito rápido. Tem outras coisas que acho que a gente vai abordando ao longo do ano também, à medida que vão aparecendo aí novas coisas ou que outras vão se consolidando. A gente vai trazer como tema. E, bom, deixa aí, ouvinte, na descrição quais vocês acham que são as tecnologias que estão em crescente, com o que vocês estão trabalhando, que vocês veem, que está aumentando, que está crescendo. E também, né, vamos deixar aquele nosso falou para tecnologias que aos pouquinhos estão falecendo, como
Hip Flash,
o maravilhoso e querido PHP, que eu tanto amo, mas a gente tem que saber que está indo embora. Se não fosse o Laravel, já tinha morrido há muito tempo.
Laravel e WordPress, né?
Pois é, né, cara? Aquela tristeza que bate no coração. O querido antigão aí, Jay Carey, tá vivo na luta, mas tá ainda já no caminho.
Respira por aparelhos.
Pois é, mas tá nas últimas, né? Então deixa aí também o que você acha que tá morrendo aí, que 2019 vai acabar enterrando. Muitos projetos provavelmente do Google, sempre tem, né? O Google sempre lança umas coisinhas e depois acaba matando. Vamos ver o que 2019 nos reserva. E aqui no PodTag também nós vamos ter várias e várias mudanças. Vocês vão gostar bastante do nosso formato. Você já tá vendo nesse episódio, mudou bastante e vai mudar. E sabe o que vai estourar mesmo, cara? 2019 vai arrebentar, entre aspas, a boca do balão.
Pascal.
Ai, que burro, dá zero pra ele.
Não, cara, o que vai estourar em 2019, anota aí, PodTag. Olha só.
Pode crer.
Eu me despeço e vou tentar aprender um pouquinho de Java, porque, porra, eu falo mal, mas o Everton, hora dessas, agora tá tomando uma tequila, bem tranquilão, então... Deve ser o futuro mesmo.
Este podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.